Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com o apoio da FAPESP, explorando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030.
Eu sou Joel Scala e está começando o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor que conecta você aos 18 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU. Ele tem o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Você já parou para pensar para onde vai o plástico que descartamos todos os dias? Uma nova pesquisa brasileira identificou no Oceano Atlântico, próximo à costa, microplásticos e poluentes químicos em animais, sedimentos localizados até 1.500 metros de profundidade. A poluição plástica está presente em praticamente todas as praias do país, inclusive em algumas das mais frequentadas por turistas. A vida marinha está em risco? Qual o impacto para a saúde humana? O que esses dados revelam sobre a forma como descartamos o lixo e cuidamos dos nossos oceanos? Para falar de microplásticos e poluentes no oceano do Brasil, o Brasil ODS, junto comigo, está Nina Orlon, que é especialista em ODS e colunista do Observatório do Terceiro Setor. Boa tarde, Nina.
Boa tarde, pessoal. Um prazer estar novamente falando sobre esse assunto tão importante do nosso dia a dia, né, que é o uso do plástico e, afinal de contas, o descarte. Para onde que vão essas embalagens todas, né? Então, prazer estar com vocês falando da Agenda 2030, os ODS que tratam desse assunto, 11 e 12 especialmente, e a gente vai estar ouvindo e aprendendo.
Isso que eu ia te perguntar. O tema do programa de hoje contempla quais ODS? Você já falou o 11 e o 12, é isso?
É, entre outros, né? Porque na hora que a gente vê que a poluição acaba indo para o mar e acaba indo para dentro dos peixes, o que dirá do nosso alimento, ODS 2, muita gente consome, né, os peixes. Então, assim, como é tudo uma circularidade mesmo e como tudo vai parar na poluição que a gente pode estar consumindo e vai dentro do nosso corpo. Mas vamos ouvir aqui.
Para falar sobre microplásticos e poluentes no oceano do Brasil, eu recebo o Gabriel Stefanelli Silva, doutor em oceanografia e pesquisador no Recreamar, Oceano de Possibilidades. Boa tarde, Gabriel. Seja muito bem-vindo ao nosso programa.
Boa tarde, Joel. Muito obrigado. Boa tarde, Nina. E boa tarde, ouvintes. É um prazer estar aqui.
Você é um responsável, ou pelo menos participante de um estudo importante sobre microplásticos no fundo profundo do exército do sudoeste do Atlântico, nosso Atlântico, né? Que é um estudo sobre megafauna e sedimentos.
Sim, justamente. A gente teve a oportunidade muito gratificante de fazer um estudo nessa região que é pouquíssimo estudada, né? O mar profundo, que é o maior ambiente do oceano, cobre a maior parte do planeta Terra. Então, mesmo com muita pesquisa no mar profundo, nós ainda estamos caminhando para entender o que está acontecendo lá embaixo, e ainda mais um estudo realizado por uma universidade do Brasil. Então, considerando o sul global, né, nós temos uma oportunidade bem interessante de mostrar o que está além dos nossos olhos.
Eu vou apresentar o nosso outro convidado, que é o professor Ítalo Braga de Castro. Ele é professor titular do Instituto Mar da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp. Professor Ítalo, que bom recebê-lo aqui.
Boa tarde, bom dia, não sei que horas vai ao ar.
Boa tarde.
Boa tarde a todos, boa tarde, Joel, boa tarde, Gabriel. É sempre um prazer participar aqui no Observatório do Terceiro Setor, sobretudo num dia como hoje, né, que a gente tem aí os dados aí que o Gabriel publicou num importante periódico internacional, investigando aí a ocorrência de microplástico no mar profundo, né, que é uma área onde pelo menos desejaríamos que não houvesse contaminação.
Há um projeto de lei que está circulando no Congresso Nacional, especialmente no Senado Federal, a respeito da circularidade do microplástico
De fato, né, tramita no Congresso Nacional o PL 2524, né, esse projeto de lei, ele visa alterar o arcabouço regulatório nacional, tentando converter a cadeia produtiva do plástico de uma cadeia que atualmente é totalmente linear para uma cadeia circular. Então, o projeto ele tem vários artigos e vários dispositivos que visa alinhar o Brasil com as discussões que têm sido realizadas no âmbito das discussões sobre o Tratado Global dos Plásticos, que é uma outra discussão que ocorre em um fórum multilateral, mas que também, por enquanto, ainda não encontrou consenso.
Gabriel, você está esperançoso com esse projeto de lei, que esse PL que está circulando lá, ele pode representar um avanço?
Ah, sim. A Política Nacional de Economia Circular ela é bem promissora para o nosso contexto e o Brasil está saindo na frente, né, nesse aspecto. E a gente espera muito que, em relação ao Tratado Global dos Plásticos, nós tenhamos um papel mais efetivo no combate a esse tipo de poluição. O Brasil ainda está caminhando a passos um pouco mais curtos em direção a esse objetivo, mas seria muito interessante incluir o mar profundo nesse tipo de política pública, porque ele ainda é pouquíssimo estudado, é pouquíssimo mencionado no contexto mais amplo. Então, ele acaba sendo um ambiente menos mencionado, um ambiente menos estudado nesse aspecto também. O mar profundo ele é a maior parte do oceano, né? Ele faz parte de tudo que a gente... ele faz parte das nossas vidas de uma maneira que a gente nem entende ainda. Então, eu espero muito que dê certo e que a gente consiga atingir, sim, esses objetivos. Para que o mar profundo seja protegido em uma escala mais ampla.
Esperamos, né? Como eu disse, a poluição plástica dos oceanos costuma ser associada às praias sujas, né? Ou ao lixo visível, que boia no mar. Mas pesquisas recentes mostram que o problema é muito mais profundo, literalmente, né? Quando falamos em microplásticos no mar, muitas pessoas imaginam apenas sujeira visível na praia. O que mais exatamente são os microplásticos e o que mais surpreendeu vocês ao encontrá-los a 1.500 metros de profundidade, Gabriel?
Olha, eu costumo dizer que a gente não está muito surpreso com essa descoberta, porque, afinal de contas, os microplásticos eles já estão presentes em todos os compartimentos da atmosfera e também no oceano, mas é muito triste realmente constatar essa ocorrência. O nosso trabalho ele focou tanto em sedimentos quanto em organismos de profundidade, né, da faixa bentônica, então da faixa que está logo ali acima do sedimento. E nós estudamos tanto microplásticos quanto poluentes orgânicos persistentes, que são uma outra classe de poluente, que acabam tendo menos destaque na mídia porque eles já são estudados há muito tempo, e como o próprio nome já diz, eles persistem por grande quantidade de tempo e eles não degradam facilmente. Só que os microplásticos, eles começaram a ser estudados mais nos últimos 20 anos, e os poluentes orgânicos persistentes eles já são encontrados nesse ambiente há muitas décadas. Como o próprio nome já diz, eles são persistentes, né? E o mais interessante é que, para a gente, o tipo de dieta do organismo do mar profundo, que isso se aplica para outros compartimentos também do oceano, influencia muito na quantidade de microplástico que você encontra nesses organismos. Então, a gente viu que organismos que se alimentam de sedimento, por exemplo, o pino do mar é um exemplo bem clássico, ele é um equinodermo, né, do mesmo grupo ali das estrelas do mar, está constantemente se alimentando do sedimento, então ele tem uma propensidade maior a ingerir esse tipo. Então, ele acaba sendo um testemunho do que está lá embaixo. Ele é um organismo bem interessante para você estudar esse tipo de sedimento de mar profundo, porque ele contém, né, no intestino dele uma quantidade muito grande de sedimento.
Professor Ítalo, eu quero ouvi-lo. Como é o microplástico chega a uma profundidade tão grande como essa?
Veja, a origem dos microplásticos para os mares oceânicos da Terra basicamente pode ser primária, quer dizer, eles podem já chegar no ambiente de pequenas dimensões, alguns fragmentos de plástico usados em abrasivos ou até em cosméticos, né, podem ser lançados diretamente no ambiente de pequenas dimensões, e também fragmentos de meso e macro resíduos que têm dimensões maiores podem sofrer fragmentação com o passar do tempo, formando o que nós chamamos de microplásticos, que é quando ele cruza aquela dimensão abaixo de 5 milímetros. E aí, uma vez na coluna d'água, a maior parte dos plásticos, por terem baixa densidade, tendem a flutuar, enquanto que os plásticos mais densos tendem a afundar e se depositar nas camadas sedimentares. Porém, mesmo aqueles plásticos mais leves, ou seja, menos densos, com o tempo eles podem formar biofilmes sobre eles, crescimento de pequenas algas, micro-organismos, e também afundam. O resultado prático, o Gabriel encontrou no trabalho dele, que os oceanos acabam funcionando como uma bomba de microplástico da superfície para o fundo. Então, a camada de sedimento, ou seja, o assoalho submarino, se transforma num grande cemitério, num grande depósito desses microplásticos que vão se acumulando. Como? Estão persistentes, ou seja, não sofrem da gradação fácil, ainda mais no mar profundo, que é escuro e frio, o que dificulta ainda mais a sua degradação, eles tendem a persistir por longos períodos.
Que é uma coisa incrível, né? A imagem que me vem à cabeça é aquela mais ali da Guanabara, né? Quando a gente vê aqueles milhares de garrafas de plástico, né, na Baía de Guanabara, e aquilo nos mostra como nós degradamos o meio ambiente. E a nossa ideia é de que isso só acontecia aquilo que a gente podia ver, mas pelo contrário, esse estudo do Gabriel mostra que o plástico já chegou a 1.500 metros. Mas foram identificados também, Gabriel, no sistema de digestivo de animais marinhos, né, o plástico, especialmente em espécies que se alimentam no leito oceânico, como o pepino do mar.
Isso, perfeitamente. E o Ítalo fez uma observação muito pertinente, que a gente começou a estudar microplástico em mar profundo em 2013. Então é muito recente, tem um pouco mais de 10 anos. E tem um artigo de 2014 que fala justamente isso. A gente está contabilizando o microplástico que está entrando no oceano, tem uma ideia vaga, mas né, é alguma ideia inicial ali do que está acontecendo, só que os números não estão batendo. Então onde está esse plástico? Para onde que ele está indo? Porque se você contar o que está na superfície da água, não está fechando a conta. Então, a gente está indo um pouco além dessa ideia de que, tá, se o microplástico não está na superfície da água, ele tem que estar indo para algum lugar. E esse lugar é esse grande depósito de microplástico que é o fundo do mar. Porque o fundo do mar é o maior ambiente do planeta Terra. Se você considera a coluna d'água ali, não só o fundo, mas a coluna d'água inteira de mar profundo, que está ali abaixo de 200 metros, é muita água. Então, é um espaço muito grande para ter microplástico. Então, é justamente ali que a gente está vendo esse depósito. E nosso trabalho encontrou até 1.500, é uma região que é chamada talude continental, que separa a plataforma continental das planícies abissais, que é uma grande rampa, né? É um declive muito acentuado, que está em direção ao meio do Oceano Atlântico, e ele ocorre ao longo de toda a borda continental, mas ele é apenas um ponto, né? O nosso trabalho ele foi focado na Bacia de Santos, que é a bacia sedimentar aqui do sudoeste do Atlântico. Mas você tem registros de microplástico em regiões ultra profundas, a mais de 10 mil metros de profundidade. Então, é por ali que está acontecendo. E, sim, Joel, a gente encontrou muito microplástico nos organismos, né? Eles foram o principal grupo que foi estudado, nos organismos, perdão, e nós encontramos tanto em pepinos do mar quanto em estrelas do mar. Então, a gente focou muito em equinodermos, porque eles são um indicador bem interessante para você estudar essa presença de poluentes em mar profundo. Porque, como eu falei, se eles não estão se alimentando do sedimento, eles estão ali em associação muito íntima com esse sedimento. Então, eventualmente, eles vão ingerir o que está lá embaixo e vão dar uma fotografia interessante do que está acontecendo.
Professor Ítalo, a praia do Pântano do Sul, em Florianópolis, tem o maior índice de microplásticos do Brasil. Quando uma praia acumula esse tipo de contaminação, o que isso pode nos dizer sobre as fontes de poluição e as práticas que estão por trás desse acúmulo?
Os microplásticos, os microplásticos estão majoritariamente associados às zonas onde você tem grandes adensamentos urbanos, né? Então, não é por acaso que altos níveis de contaminação têm sido encontrados na zona costeira, sobretudo em zonas que são populosas, né? Então, nos arredores da Baía de Guanabara, nos arredores da Baixada Santista, né? Em praias altamente turísticas e urbanizadas, como as praias de Santa Catarina. Então, isso tem sido muito frequente. Uma outra fonte de aporte muito grande são os rios, né? Porque lembra que os rios eles são basicamente uma canaleta do sistema de drenagem continental que traz em direção ao oceano uma grande quantidade de materiais, incluindo microplásticos que são originados na cidade, mesmo na cidade de São Paulo, né? Porque não é uma grande cidade, mas não é litorânea, Então, você tem aí os rios também como fontes. Mas veja que há aqui um aspecto muito importante que é trazido à luz, né, pelo menos na perspectiva nacional, pelo trabalho do Gabriel, que é a ocorrência de microplásticos em lugares ermos, em locais pristinos. Né? O que significa dizer que há mecanismos de transporte desse microplástico mesmo para áreas remotas. Quer dizer, eu não preciso ter um adensamento urbano para ter microplástico no mar profundo. Né? O trabalho aqui do nosso grupo, que também estuda microplásticos, encontrou microplásticos em abrolhos, na Ilha do Arvoredo, na Ilha de Alcatraz, né? No Atol das Rocas. Muitos desses locais que eu mencionei são sequer habitados. O que significa dizer que há um trânsito, há uma mobilidade desses resíduos globalmente, o que significa também dizer que nós precisamos de legislações internacionais, porque é fato que águas territoriais brasileiras recebem microplásticos aportados, às vezes, em outros mares e oceanos da Terra. Então, mesmo que o Brasil tivesse um arcabouço regulatório rígido que protegesse o aporte de microplásticos no mar brasileiro, isso não isentaria algumas das nossas áreas costeiras e marinhas de ter microplástico, porque essas áreas ainda estariam sujeitas a receber microplásticos transportados de outros locais. Isso nos leva à conclusão que, para além de uma regulação nacional, através de projetos de leis, decretos, nós também precisamos de discussões multilaterais, tais quais aquelas que têm acontecido no âmbito do Tratado Global dos Plásticos.
Nossa, isso é importante destacar, né? Além dos cuidados da nossa legislação aqui no Brasil, a gente tem que fazer pactos internacionais, né, para que esses microplásticos não cheguem, né, no oceano e vai impactar aqui o nosso país. O que a ciência já sabe sobre esses possíveis impactos para a saúde humana, Ítalo?
Bom, nós sabemos que os microplásticos estão em todos os lugares. Então, para não ser repetitivo, está em tudo, incluindo alimentos, bebida, ar que a gente respira, e mais cedo conversávamos, né, que está até na chuva. Né? Óbvio, se está no ar, é natural, ou há uma expectativa de que também esteja na chuva. Portanto, organismos, animais, micro-organismos estão expostos a microplásticos diariamente. Então, nós estamos comendo microplásticos, bebendo microplásticos, respirando microplásticos. Há estudos que já indicam, por exemplo, a associação de microplásticos em problemas cardiovasculares. Há outros estudos que já associam a processos inflamatórios, estresse oxidativo, né, a formação de radicais livres, envelhecimento precoce. Há mesmo grupos, ainda sem evidências muito concretas, suspeitando de que os microplásticos podem estar por trás de problemas que estão entre os que mais matam as pessoas no mundo atualmente, como, por exemplo, diabetes e câncer. Óbvio que isso são pesquisas em andamento, ainda sem uma conclusão fática plausível. Mas há, então, bastante suspeita de que nós estamos maciçamente expostos a esses resíduos, né, pelas mais variadas vias, e que isso potencialmente deve gerar danos à nossa saúde. Não por acaso, governos, cientistas, gestores ambientais ao redor do mundo têm se movimentado no sentido de propor mudanças regulatórias para que a gente reduza a exposição humana.
Esse dano à saúde, Gabriel, acaba afetando o dia a dia das pessoas, né? Seja na qualidade das praias, na pesca, no turismo ou até mesmo na alimentação.
Perfeitamente. E as evidências que o Ítalo trouxe só mostram que a gente está num mundo conectado, né? Tanto pelo oceano, pela circulação oceânica, quanto pela circulação atmosférica, né? A gente tem microplásticos chegando no mar profundo, vindos da costa, pelo vento. E também não dá para descartar a contaminação local, né? Então, se você tem o transporte, se você tem embarcações que estão fazendo esse trajeto do continente para o mar profundo, ali para o meio do Oceano Atlântico, eventualmente elas também podem ser uma fonte de contaminação. A gente não consegue bater o martelo e falar, de fato, qual que é a origem dessas partículas, mas a gente tem algumas suspeitas, né? E o nosso trabalho também é um pouco sobre isso e sobre como tentar mitigar esse tipo de contaminação que pode estar vindo de qualquer lugar.
Um breve intervalo e na volta notícias da ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor.
O Brasil ODS conta com o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, uma das principais agências de fomento à pesquisa científica e tecnológica do Brasil. Realizado na Esalq USP, com apoio da FAPESP, mostra a eficácia de uma planta aquática para recuperar ambientes afetados por rejeitos de minério de ferro. Os cientistas avaliaram o potencial das espécies conhecidas como taboa e hibisco para programas de fitorremediação, como são chamados os processos de recuperação ambiental utilizando plantas como agentes de purificação. A pesquisa concluiu que a taboa, em comparação ao hibisco, é mais eficiente devido ao padrão de suas raízes. A planta também demonstrou maior capacidade de acidificação e de acumular ferro na parte aérea. Esse resultado é importante para se pensar em estratégias de recuperação ambiental no futuro. O trabalho foi feito no estuário do Rio Doce, distrito de Regência, no Espírito Santo, local que em 2015 recebeu parte dos 50 milhões de metros cúbicos dos rejeitos liberados no rompimento da barragem do Fundão, em Mariana, o maior desastre ambiental registrado no Brasil. Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com o apoio da FAPESP, explorando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030.
Você está acompanhando o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor, que conecta você aos 18 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU. Ele tem o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Hoje nós estamos falando sobre microplásticos e poluentes no Oceano Atlântico, com o Gabriel Stefanelli e o Ítalo Braga de Castro. Agora, notícias da ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor. Entenda como microplásticos representam riscos à saúde e das pessoas e do planeta. A Mônica Gray, de Nova York, tem as informações.
O PNUMA lançou um guia sobre os riscos dos microplásticos encontrados na água, no solo e no ar. Eles são nocivos à saúde humana e ao planeta. Segundo a agência da ONU, 2 milhões e 700 mil toneladas de microplásticos vazaram para o meio ambiente em 2020, uma estimativa que deve dobrar até 2040. Os microplásticos podem entrar no corpo humano por ingestão e inalação. Ainda não se sabe se os nanoplásticos, que têm menos de um micrômetro de diâmetro, podem penetrar na pele, como já sugerem algumas pesquisas. Para marcar o Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado em 5 de junho, o PNUMA publicou um guia explanatório sobre os riscos dos microplásticos e como o problema deve ser combatido. Esse ano, o Dia Mundial lançou a campanha Beat Plastic Pollution, ou Combata a Poluição Plástica. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, pediu aos Estados-membros da ONU que acelerem esforços para aprovar o primeiro tratado contra a poluição plástica no mundo. Em agosto, os negociadores devem retornar à mesa de negociações em Genebra, na Suíça, após uma primeira tentativa não ter sido concluída. Guterres pede pressa para que o tratado contenha o desafio da poluição por plásticos. Metade de mais 400 milhões de toneladas de plástico produzidas anualmente pelo globo é projetada para ser usada apenas uma vez. Da ONU News em Nova York, Mônica Gray.
Os dados são alarmantes. Eu quero um pequeno comentário dos nossos dois convidados. Começo com você, Gabriel. Que políticas públicas seriam importantes no Brasil a partir desses dados apresentados na matéria?
Olha, João, é uma excelente pergunta e é um tópico que eu não domino completamente. Então, eu vou falar um pouquinho da minha visão como pesquisador e como é importante você fazer uma pesquisa que seja baseada em fatos e que você tente fazer a tradução da sua pesquisa para o setor que vai tomar as decisões. Então, especificamente, hoje o Brasil ele é signatário do tratado que é o Tratado do Alto Mar, é o BBNJ em inglês, que é o de biodiversidade além de águas sob jurisdição nacional, que está tentando estabelecer ali um acordo que tem um poder de lei para você respeitar e conservar o patrimônio de organismos que estão no mar profundo, inclusive. Então, são em águas de altas profundidades. Então, esse é um primeiro passo. É, o Brasil se adequar a uma política internacional para você fazer essa preservação ambiental. E é muito importante que, enquanto cientistas, a gente integre grupos que façam essa ponte para a política pública. Para mais profundo que a minha área especificamente, existe um grupo de cientistas, que é o do DOSI, que é o Deep Ocean Stewardship Initiative, que é a Iniciativa para a Gestão Responsável de Mar Profundo, que justamente faz isso, ele faz esse assessoramento e passa esses dados que são publicados em periódicos científicos para quem está, de fato, informando as políticas públicas. Então, é muito válido fazer isso e mostrar que a gente está conseguindo fazer um trabalho que vai para além do que está sendo publicado, porque a gente tem que informar políticas. E é nesse ponto que a pesquisa tem a sua maior importância.
Ítalo, como combater essa situação grave, não só no Brasil, como no mundo, se recentemente nós tivemos uma onda, e o que, que ela continua? Um negacionismo na ciência. Né? Então, como construir soluções a partir desta realidade?
Isso é, a questão do negacionismo, Joel, é particularmente muito preocupante, mas eu tenho olhado pelo copo cheio. Né? Ao longo dos últimos 3 anos para cá, eu tenho percebido um certo desejo dos gestores públicos, tanto nas esferas municipais, estaduais como federais, em ouvir pessoas da academia. Não por acaso, nas discussões do PL 2524, que discute a circularidade do plástico, né, no Brasil, e que, por sinal, está parado lá no Senado, vários cientistas, incluindo eu, estivemos lá no Parlamento Brasileiro, tanto no Senado como na Câmara dos Deputados, sendo ouvido e ajudando a instruir os nossos deputados. Porque, olha, as melhores políticas públicas são aquelas baseadas no melhor conhecimento científico estabelecido, né? Paralelamente, ao longo dos últimos anos, eu tenho sido convidado por prefeituras e governos estaduais do país inteiro para opinar sobre decretos, leis municipais e discussões, né? Inclusive, às vezes, ajudando na edição dos documentos e, eventualmente, participando das discussões que constroem essas políticas públicas. Então, eu acho que a gente está num caminho ainda longe do desejável, mas alvissareiro em relação a como as políticas públicas, sobretudo aquelas ambientais e que requerem conhecimentos técnicos, digamos, um pouco mais sofisticados, devem ser conduzidas. Então, eu vejo com bons olhos, ainda entendendo que precisamos avançar mais.
Vamos agora com a nossa colunista Nina Orlon, especialista em ODS. Boa tarde, Nina.
ODS em pauta. Muito aprendizado, né, com esses dois super experts no assunto. E é incrível como a academia avança, temos muitos dados muito preocupantes e, infelizmente, ainda não repercute na realidade. A gente, lembrando aqui que a gente tem a Agenda 2030 com os 18 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, um plano internacional que justamente tem muitas questões. Aqui a gente estava falando do ODS-3, né? Saúde e bem-estar, o que, que significa essa questão dos microplásticos no aspecto de contribuir para diversas doenças, que a gente inclusive está ainda estudando, porque é tudo novo nesses estudos. E também a gente está tratando, claro, do ODS-14, né? Vida na água. Mas, mais do que isso, é a questão dos ODS 11 e 12, né, que a gente coloca aqui, que é a questão dos resíduos. Né? A gente tem várias metas que tratam sobre isso dentro de cada objetivo. Temos metas, né, especificamente a meta 12.5, fala em reduzir substancialmente a geração por meio da prevenção, redução, reciclagem e reuso, né? O ODS 11 das cidades também trata disso. O professor Ítalo falou brilhantemente que não é que essa situação brota no mar, essa situação é da nossa forma de viver, né? De consumir, de descartar.
Causada pelo homem, né?
Causado pelo homem. Então, a gente está trazendo um acréscimo para esse conhecimento que o Gabriel está trazendo sobre, olha o impacto que isso está também trazendo nas profundezas. Como você falou, Joel, que às vezes a gente só olha, né, para as praias, para os lugares de acúmulo de resíduos e esquece ou não percebe se não é o aspecto, né? Lembrar que aqui no programa nós já tivemos o Alexander Turra, bem lembrado pelo professor Ítalo, e eu acho que vale a pena também revisitar esse programa, né, quem está nos assistindo, porque foi muito instrutivo também. O Alexander Turra também é um pesquisador que traz essas questões, né, da poluição dos mares, mas é importantíssimo que a gente tome atitudes, né, como foi falado, desse PL. Só para concluir, a gente acabou de ter a conferência dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, teremos agora a conferência nacional no final do mês, e eu estou propondo, professor Ítalo, uma moção para a gente reforçar a questão dos plásticos lá nas propostas que houveram, né, que fizemos para levar para a conferência nacional. Será no dia 30, 1 e 2. Eu acho que a gente precisa muito ter essa moção em defesa da questão da circularidade dos plásticos que está no PL 2524 de 2022.
E está tramitando no Senado Federal. Nina, exatamente. É importante destacar que no primeiro bloco nós entendemos de como os microplásticos e outros poluentes conseguem chegar a regiões muito profundas do oceano, que afeta a vida marinha e levanta preocupações sobre possíveis impactos para a saúde humana. E aí você colocou o ODS-3, né? Que é saúde e qualidade de vida. Engloba, na verdade, três ODSs. Né? E, Nina, se você olhasse o ODS-3, o 11 e o 12, como está o 13? Como está o cumprimento desses ODS no nosso país? Nós sabemos que o que permeia o cumprimento é um estudo feito por várias organizações que levantam como está o cumprimento. Né? E provavelmente deve sair por volta de setembro o relatório, né?
Sim.
Sobre o tema. Mas hoje, o que você diria, como o nosso país está cuidando das nossas praias e do nosso mar?
Olha, eu acredito, assim como o professor Ítalo, eu sou mais para olhar o copo cheio, embora as metas, como a gente já falou muitas vezes, as metas são variadas, algumas a gente tem avançado, quando é uma meta mais simples, às vezes tem metas muito complexas e a gente demora, porém, vai sair o Relatório Nacional Voluntário por esses dias, que é um relatório que vai para a ONU agora em julho, que temos um encontro, né, junho, julho, acontecendo vários encontros junto à ONU em Nova York. Então, é muito importante que a gente entenda esse Relatório Nacional Voluntário, perceba o quanto a gente tem avançado, inclusive das oportunidades que a gente tem de acesso, inclusive financeiro, né? Temos possibilidades no meu município pelos ODS, é um programa lançado pela Comissão Nacional, onde cada prefeitura pode ser signatária e ter um pacote de benefícios. Então, de repente, alguma instituição que está organizando limpeza do mar ou propostas de agir diferente, a questão da circularidade, onde a gente olhe para as embalagens desde o começo da sua produção, que a produção tem que ser de tal forma que permita a reciclabilidade desses materiais, senão não adianta nada, né? Agora, se eu vou lançar alguma coisa tóxica no mercado, eu vou ser impedida disso, né? Existem órgãos que vão dizer, não, o que você está fazendo, você não pode produzir. Então, por que a gente está concordando com plásticos que não se reciclam, que viram esses microplásticos? Então, eu acho que é assim, não só o Brasil, como o mundo todo, né? Precisa caminhar para esse tratado de plásticos, que o doutor Ítalo mencionou, tratado global de plásticos, especialmente nesses ODS. Mas precisamos acompanhar também, né, esses relatórios voluntários nacional, o relatório nacional voluntário.
O relatório Luz, né?
Não, não, é um relatório nacional voluntário, chama RNV. É um relatório onde todos os ministérios contribuíram com as suas ações, um relatório governamental, e, inclusive, existe um incentivo para que todas as cidades façam o seu relatório voluntário local. E aí, as cidades costeiras, o que estão fazendo? Estão cuidando das suas praias, dos seus mares, da sua coleta seletiva com catadores? Como é que está caminhando também nas cidades? Então, isso tudo está acontecendo nesse momento, assim.
Legal, valeu pelas informações, Nina. Ô, Gabriel, a pesquisa identificou materiais associados à indústria têxtil também, né?
Sim, então, como ele mencionou lá atrás, nós temos dois tipos de origem de microplásticos, né? Microplásticos primários, que são aqueles que são feitos industrialmente para você produzir outros tipos de plásticos, né? São aqueles pelletzinhos que você pode derreter e fazer qualquer tipo de produto. E os secundários, que são provenientes da quebra. As fibras, elas se enquadram na segunda categoria, porque se você está usando uma roupa que é feita de poliamida, por exemplo, que é um nylon, essa roupa começa a se esfarelar, começa a se rasgar, ou se você lava essa roupa aí naquele filtro de fibras, você captura aquelas fibrinhas, tudo aquilo lá é microplástico secundário proveniente dessa degradação. Então, a gente encontra muitas fibras nesses estudos. Fibra é o tipo principal de microplástico no nosso estudo, e é um tipo muito comum de microplástico encontrado em estudos que tratam de mar. E essas fibras, elas são, em grande parte, possivelmente têxteis. Então, elas originalmente faziam parte de uma roupa.
E foram encontrados esses na indústria têxtil, na bacia de Santos, Ítalo.
Sim, de fato, né? E não por acaso, aqui na zona litorânea de Santos, zona costeira, Bahia, Estuário, Santos e São Vicente, as fibras também representam 90%, 95% dos microplásticos que nós encontramos, tanto em amostra de água, sedimento, como organismos, né? Mostrando que, aparentemente, a contaminação no mar profundo reflete também o que está na costa.
E quais os produtos no nosso dia a dia que esses materiais costumam estar presentes?
Se tratando de fibras, como você já falou, mesmo são fibras têxteis, elas vêm de peças de vestuário, mas a Nina falou uma coisa muito importante, que é o da geração de plásticos de uso único. Então, os microplásticos, eles são, em grande parte, produzidos por embalagens que a gente usa uma única vez, descarta de uma maneira não adequada, então é uma questão de educação ambiental e de, né, de manejo correto dessas partículas, que acabam indo para rios, que acabam indo para a atmosfera. Então, é difícil falar exatamente de onde está vindo, só que a gente tem uma grande, né, experiência com esse tipo de resíduo, e que muito provavelmente está vindo de aterros sanitários ou de córregos d'água, que estão recebendo partículas que não foram feitas para durar muito no ambiente, são plásticos muito frágeis. E quanto mais frágil é o plástico, né, plástico de uso único, mais fácil é ele se degradar e gerar microplástico. E esse microplástico, ele pode viajar por grandes distâncias, é justamente o que a gente está vendo nesse estudo, porque você não tem atividade humana no mar profundo, né? Você tem ali acima da superfície da água e você tem na costa. Então, talvez uma plataforma de extração de petróleo e gás, mas é complicado falar exatamente a origem.
Ah, bom, a palavra mágica, né? Quase na metade, passamos da metade do programa já falando mágica, ou seja, como se faz o descarte adequado do plástico para que ele não contamine o meio ambiente e não leve para o mar profundo. Qual seria o trabalho ideal, né? Existe já uma política de descarte no país, né? A gente não pode, em alguns centros urbanos até, ela avançou bastante. Mas, Ítalo, eu gostaria de saber de você, o que falta para nós termos mais consciência da importância de fazer esse descarte adequado para não contaminarmos não só o meio ambiente, como o mar?
Eu queria fazer uma mudança de trajetória, na verdade, no rumo dessa prosa, e explico por quê. É claro que o comportamento inadequado de descarte de resíduos deve ser combatido. Então, as pessoas precisam se educar para fazer o descarte da forma adequada. Mas esse, de forma alguma, é o problema mais grave. O problema mais grave é que nós não temos alternativa. O problema mais grave é de governança. O problema mais grave é de corporações, e não do indivíduo que é usuário, né? Nós nos é empurrado utensílios de plástico de baixo custo comercializados sobre altos níveis de isenção de impostos para se tornar ainda mais barato. Né? Então, existem mecanismos tributários de substituição tributária que podem, por exemplo, melhorar. Por que que o papel recolhe 30% de ICMS e o plástico recolhe só 5% em alguns estados? Né? Isso é uma decisão política, é uma decisão de desejo, de estimular um produto e não estimular outro. Né? Então, uma gestão ambiental inteligente, inclusive passando por mecanismos tributários, eu acho que está na raiz da solução. Entendendo que a solução também não é única, que também precisa de educação, que também precisa combater o comportamento inadequado. Mas nós precisamos, mais que nada, que a governança do país nos produza alternativas para não usarmos plástico. Né? Se a gente tem que uma determinada empresa é a maior produtora de utensílios plásticos do planeta e é responsável por, sei lá, X% das toneladas de plástico que chegam aos oceanos e mares da Terra, regulação em cima dessa empresa. Troque sua garrafinha PET por outro material. Né? Isso é uma decisão inteiramente política.
Gradativamente, o vidro foi sendo substituído pelo plástico. O problema é custo?
Certamente, custo aliado à comodidade, né? Porque transportar vidro é mais pesado, né? Transportar líquido dentro de vidro é mais pesado ainda. Então, você tem custo e comodidade, mas a minha perspectiva é que a gente tem que realmente dar o passo atrás e retornar as embalagens retornáveis, né? Pelo menos enquanto não aparecem alternativas ambientalmente saudáveis. E aí eu posso já dizer de antemão que plásticos biodegradáveis não existem, tá? Isso é uma ilusão criada pela indústria.
O Gabriel, o Ítalo está com uma coisa importante, né? Falou do papel do governo, que é a legislação e políticas públicas, e também da indústria, né? Como eu citei aqui, a indústria têxtil. Né? Como controlar, que políticas públicas poderiam contemplar toda essa cadeia de responsabilidade que foi enumerada agora pelo Ítalo? Governo, indústria e, claro, a população também, em geral.
Olha, se organizar localmente para fazer pressão para as autoridades locais é um primeiro passo muito importante. Então, a gente tem que fazer com que nossas vozes sejam ouvidas em esferas cada vez mais altas. Em relação à responsabilização, existe aquele esquema de responsabilização do produtor. Então, como o Ítalo falou, se uma empresa é responsável pela geração de uma quantidade muito, muito grande de resíduos plásticos, ela tem que ser responsabilizada pelo retorno desses plásticos para a indústria, para a redesignação deles, porque a gente tem que ter plásticos que sejam facilmente reciclados, e hoje a reciclagem de plásticos não é eficiente, não é que nem do alumínio, por exemplo, o que faz com que esses produtos sejam descartados. Então tem que pensar em como que você muda essa economia para que ela seja circular e que de fato a gente consiga reaproveitar, reutilizar e reciclar plásticos de uma maneira que seja ecologicamente viável, né? Porque é muito barato produzir plástico. Então, não, nem sempre vale muito a pena você fechar esse loop. Então, eu acho que o caminho, esse caminho é uma das possibilidades, sim.
Falando em caminho, Ítalo, nós poderíamos levantar alguns aspectos importantes, como, por exemplo, incentivar a economia circular?
Sem dúvida alguma, eu acho que isso é necessário, né? A gente precisa entender que o mundo tem sido enganado por duas grandes falácias no que diz respeito ao plástico. A primeira é a falácia da reciclabilidade. Olha, a garrafa do seu refrigerante ou do seu suquinho predileto, ela é composta, de fato, por materiais que são completamente recicláveis. Mas, na prática, mais de 90% dessas garrafas, mesmo quando você se esforça para a coleta seletiva, não são, de fato, recicladas. Por quê? Porque é caro, sai mais barato. Eu produzi uma resina virgem, derivada de petróleo, para fazer uma garrafinha inteiramente nova, do que usar uma resina reciclada. Né? O seu refrigerante predileto tem uma garrafa de uma cor, um rótulo de um outro, uma tampa de outro, às vezes materiais diferentes. Separar todos esses materiais na casa dos bilhões de unidades custa caro. Né? Então, por exemplo, um caminho que se fala, inclusive tem se discutido dentro do universo do Tratado Global dos Plásticos, é redesenhar as embalagens. Né? A embalagem, embora feita de materiais recicláveis, ela não foi planejada para ser reciclada de forma simples e barata. Então, redesenhar as embalagens, né? Criar subsídios tributários que incentivem a venda dos materiais reciclados e desincentive a venda, a comercialização de produtos virgens. Essas seriam estratégias que poderiam ser mais efetivas. Mas veja, não existe bala de prata. Junto com isso, a gente tem que educar as pessoas, que é um problema menor, mas é um problema importante, e temos também que adotar a substituição do plástico, na medida do possível, por itens duráveis. O que implica numa coisa que chateia um pouco a indústria do plástico, uma redução de produção. E veja, eu não falo em reduzir a produção e parar de usar seringa descartável de plástico, não. Tem itens essenciais para os quais não temos substitutos à altura que precisarão continuar sendo usados. Mas existe também muito plástico evitável, desnecessário, que poderia deixar de ser produzido se a gente investisse numa redução da produção. Só que isso chateia alguns players econômicos da história.
Virou um caso de saúde pública também, né? Nós já vimos aí pelas pesquisas a respeito do seu impacto na saúde humana. A Nina está lembrando que a cerveja, o vinho, sempre vem em vidro, né? Está aí uma solução que pode se estender também para alguns refrigerantes, que só vem em plástico. Bom, vamos agora para a nossa... A gente vai fazer um pequeno intervalo e na volta nós vamos ter o resultado da nossa enquete feita no Instagram do Observatório.
Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com o apoio da FAPESP, explorando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030.
Você está acompanhando o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor que conecta você aos 18 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU. Ele tem o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Hoje nós estamos falando sobre microplásticos e seu impacto na saúde humana e no desenvolvimento de poluentes no oceano brasileiro. Com dois importantes convidados, o pesquisador Gabriel Stefani Silva e o professor Ítalo Braga de Castro. Bom, chegou o momento da nossa enquete, como eu anunciei antes do nosso intervalo, e ela foi feita com os seguidores do Observatório no Instagram. Você pode participar toda semana da nossa enquete seguindo a nossa página observatório3setor.org.br. Lembrando que o 3 sempre é em numeral. Faça com mais de 700 mil pessoas, siga o Observatório do Terceiro Setor. A pergunta da semana está ligada à pauta do programa de hoje. Você acredita que a poluição por microplásticos já afeta a sua vida, mesmo que de forma indireta? Olha a resposta. 100% disseram que sim. Não 0%. Poucas enquetes aqui no Observatório conseguiram tanta unanimidade aqui. Veja só, Gabriel, me parece que pelo menos em relação aos seguidores do Observatório há uma consciência sobre os danos que o plástico pode trazer à vida humana e marinha, né?
Perfeitamente, o pessoal está muito bem informado, é muito bom saber.
E aí, Ítalo, te surpreendeu?
Olha, não é surpresa, né? Por outro lado, fico muito feliz, né, que as pessoas estejam bem informadas. De fato, nossas vidas indiscutivelmente são afetadas pelo microplástico contemporaneamente.
Bom, duas perguntas. Eu vou começar com você, Gabriel. Muitas pessoas ainda enxergam a poluição marinha como um problema distante, com base no que a ciência já sabe, de que formas os microplásticos podem estar mais próximos da nossa rotina do que imaginamos. De que forma os microplásticos podem estar mais próximos da nossa rotina?
Olha, Jô, é uma boa pergunta, porque existe uma noção de que no mar profundo você está trabalhando com um problema invisível, que está muito além do seu alcance. Na verdade, o mar profundo ele é muito próximo da gente. Só porque é difícil de você acessar, não quer dizer que os efeitos de uma poluição nesse ambiente não sejam sentidos por nós. Então, através da alimentação, por exemplo, né, que grande parte do pescado que a gente consome eventualmente vem de regiões que estão abaixo de 200 metros e vai ser consumida pela população, uma fonte muito importante de proteína, é uma contaminação por microplástico. E Especificamente, o mar profundo, ele fornece serviços ecossistêmicos que são muito importantes para a manutenção da vida no planeta, inclusive para a nossa vida própria, né? Colocando o ser humano como o centro do holofote ali. Então, se você está impactando um ambiente muito grande, que corresponde à maior parte, à maior fração do oceano, com microplástico, com outros tipos de poluentes, com derramamento de óleo, enfim, com qualquer tipo de ação antrópica, você vai estar afetando a sobrevivência das comunidades que estão ali na... comunidades humanas que estão nas zonas costeiras e que eventualmente vão para o interior também. Então, o mar profundo, ele é muito importante para a humanidade, porque ele corresponde à maior parte do mar, eu não canso de falar sobre isso, e a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar e o Tratado do Alto Mar falam especificamente que o mar profundo é uma região de patrimônio comum da humanidade. Então, a gente está comprometendo um ambiente que é muito, muito importante para a geração de medicamentos futuros, para a exploração mineral, eventualmente no futuro, se está caminhando para esse aspecto também, é importante. Então, a gente está impactando uma região que ainda está dando coisas muito importantes para a gente. Então, essa é a importância de você fazer pesquisa nesse tipo de ambiente. Você tem que conhecer para poder usufruir de máximo dos benefícios, né? Isso sem contar no benefício que eu acho muito importante, que é o benefício cultural, o benefício de você apreciar a beleza do mar. Então, essa é uma coisa que é muito importante que a gente não pode esquecer também, né? Além de pensar em coisas táteis, você tem que pensar no que faz bem para a gente no nível mais espiritual, digamos.
Desenvolver uma nova consciência, o homem precisa desenvolver uma nova consciência a respeito da importância do mar profundo, né? A gente pode até admirar, mas não pensa na possibilidade de nós estarmos contaminando, né, o mar profundo. Ou então uma pergunta aqui, por que ainda existe uma distância entre o avanço das evidências científicas e a percepção da população sobre microplásticos? Você pode ligar seu microfone, Ito, por favor?
Perdão. Penso que estamos vivendo momentos muito estranhos contemporaneamente, né? Eu não quero atribuir exclusivamente, mas eu acho que a disseminação de desinformação junto às redes sociais passa a ser um problema da nossa contemporaneidade, de modo que, às vezes, informações úteis precisam se degladiar no cenário, né, com informações que são absolutamente irrelevantes ou, em muitos casos, são inverídicas, né? Então, eu acho que desde a pandemia, a comunidade científica nacional se movimentou muito em direção a produzir uma ponte de comunicação com a sociedade, mas essas pontes ainda são muito frágeis atualmente, né? Então, imagina você disputar com milhares de vídeos engraçados que estão aí nas redes sociais, disputar a atenção da sociedade, né? Tem sido cada vez mais complexo. Então, acho que isso é talvez esteja na raiz da desinformação. As pessoas, óbvio, têm aí interesses cada vez mais difusos, né? E imagino que a comunidade científica ainda está pouco treinada para usufruir das mídias modernas, contemporâneas, de forma tão eficiente como, por exemplo, as BETs fazem.
É verdade. Aproveitar mais a relação com as redes sociais, colocar mais conteúdo a respeito do problema, né, nas redes sociais, tá? E aproximar-se da população, da sociedade civil, mostrando a importância dos seus estudos. No caso aqui, é o impacto do microplástico na saúde humana e na saúde marinha. Infelizmente, estamos caminhando para o final do nosso programa. Eu agradeço você que participou da nossa enquete. Para participar da enquete, é só acessar observatório3setor.org.br. Bom, como disse, caminhamos para o final. Eu queria umas conclusões finais, viu, Gabriel, de você e do Ítalo. O que mais importante vocês gostariam de deixar registrado? Você, no seu caso, é a pesquisa. Nós vivemos num momento singular esse ano de eleições, ano que a sociedade civil tem que se mobilizar a respeito de determinados assuntos essenciais, né, importantes como esse, que preservam a saúde marinha e humana, como a situação dos microplásticos e a sua contaminação nos oceanos. O que você deixaria de deixar registrado, Gabriel, de mais importante? E parabéns pelo teu estudo.
Olha, muito obrigado. É uma responsabilidade muito grande, mas eu acho que é muito importante pensar que o microplástico, ele é apenas uma bandeira que a gente está hasteando agora e que o tópico de lixo no mar e de conservação do oceano e de conservação da natureza é muito importante. Então, que bom que o microplástico ele tem o destaque que ele tem na mídia, que a gente consegue fazer com que as pessoas entendam sobre os impactos do microplástico, porque elas podem ser informadas sobre outros impactos de outros tipos de poluentes em outros locais também que não são o mar. E esse ano é um ano muito importante, porque nós temos realmente uma eleição, nós temos que avançar nessa proposta de leis de conservação ambiental. Em relação ao mar profundo especificamente, a gente está passando por um desmonte de um observatório de profundidade muito importante nos Estados Unidos, que é um observatório que custa muito pouco em relação ao que ele fornece de dados, então, em relação à administração do presidente dos Estados Unidos, e que pode, inclusive, fornecer dados sobre o combate aos desastres climáticos no futuro. Então, você deixar de ter esse tipo de coleta de dado oceanográfico, de corrente, pode impactar muito vidas futuras que estão ali na costa, né, que grande parte da nossa população está em regiões costeiras. Então, é isso, é sempre se informar e lutar pela divulgação da ciência, né, e não ir nessa bandeira que é muito perigosa do negacionismo, como vocês já falaram, né? Essa é a mensagem que eu gostaria de passar.
Bom, Nina, eu quero me despedir de você. Mais uma vez, você trouxe informações importantes sobre os ODSs. Eu queria, em 30 segundos, as suas despedidas do nosso programa, ressaltando que da importância, né, dos ODSs na conscientização da sociedade civil a respeito do impacto dos microplásticos, principalmente na saúde humana. E no caso do programa de hoje, na saúde humana e marinha.
Só agradecer mesmo, Gabriel, e o programa de ter trazido essa pesquisa tão importante, que realmente não chega na população, muitas vezes, essa informação, do impacto enorme que traz em todos os ODS, na verdade, especialmente na questão da saúde humana, na saúde dos animais, na saúde dos seres que vivem na Terra também, porque todos acabam ficando impactados. Então, agradecer mesmo, falar para que realmente a gente possa divulgar mais, porque veja uma pesquisa, todo mundo entende de alguma forma que tem um impacto negativo, mas às vezes as pessoas não sabem que canal que elas podem acessar para mudar. E lutar pelo PL, que a gente mencionou aqui, que está no Senado, é muito importante para que a gente possa incidir sobre políticas públicas que mudem essa situação. Muito obrigada.
Obrigado você, Nina. Até uma próxima, até o próximo programa. Bom, Ítalo, eu vou fechar com você. Qual é a principal mensagem que você deixa sobre a relação entre as nossas escolhas do dia a dia e a saúde dos nossos oceanos?
Olha, eu quero dizer que o Brasil é um dos 17 países mega diversos do mundo. E que nosso PIB, nossa economia, pelo menos 50%, 60%, 70% em algumas estimativas, depende dessa biodiversidade. Então, como um país profundamente dependente da nossa diversidade, e sobretudo da nossa diversidade marinha, precisamos conservá-la para continuar existindo, né? Então, conservar os oceanos passa necessariamente por combater aquelas que são os principais motores da crise planetária que nós vivemos. A poluição, onde está incluídos os microplásticos, as mudanças do clima e a perda de biodiversidade. Acho que é isso. Joel, muito obrigado.
Eu que agradeço, Ítalo. Chega ao fim mais uma edição do Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor, que conecta você aos 18 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU. Ele tem o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Hoje falamos sobre microplásticos e poluentes. Não esqueça de seguir o Observatório nas redes sociais, Observatório Terceiro Setor, lembrando que o 3 sempre é em numeral. Confira o nosso portal, acessado em mais de 175 países. Lá você pode conferir as últimas notícias e acompanhar os nossos programas, os podcasts, as campanhas, mini-docs, editais, voz das ONGs e muito mais. Acesse observatório3setor.org.br. Ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa.
Brasil ODS. um programa do Observatório do Terceiro Setor com o apoio da FAPESP, explorando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030.